Boa noite. Invocando a proteção de Deus sobre a minha presidência, vereador Sérgio Antônio Mansolini, declaro aberta a 42ª sessão ordinária de 2018, com início às 19h32, no dia 3 de dezembro de 2018, e registro a presença dos vereadores Rogério Carlos Fidrigo, Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, José Carlos Bettinardi, Odeires Maria Piazza Santin, Nereu Hilário Rosseto, Vilmar Antônio Stefanão e Sérgio Antônio Mansolino. Havendo o número regimental e determinada a abertura da sessão ordinária de conformidade com o artigo 118, parágrafo único do regimento interno, convido os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Correia. Então, as primeiras sessões de cada mês, nós cantamos o hino de Serafina Correia. Então, peço a todos, por favor, que acompanhem o canto.
Sempre avança.
leitura da ata. Eu peço à secretária que faça a leitura da ata 54/2018 da 8ª sessão especial do dia 26 de novembro de 2018.
Às 19 horas do dia 26 de novembro de 2018, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 8ª sessão especial em 2018, com o objetivo de apreciar as contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício de 2015, atendendo ao artigo 137 do Regimento Interno e o artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Sob a presidência do vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Alderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto e Rogério Carlos Pedrigo, Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão especial. De imediato, passou-se a leitura do parecer da COFT do processo de prestação de contas número 002485-0200-16-1 do Poder Executivo Municipal do exercício de 2016 e não 2015, como eu li anteriormente. Não houve sustentação oral do administrador, senhor Ademir Antônio Presotto. Realizada a votação e considerando o artigo 204, parágrafo 3º, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, foi aprovado com votos favoráveis de todos os vereadores. O projeto de Decreto Legislativo 4, de 14 de novembro de 2018, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que aprova as contas do senhor Prefeito Municipal de Serafina Correa referente ao exercício de 2016, a sessão foi encerrada de forma regimental e de que, para constar, eu, Alderês Maria Piazza Santin, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão especial. E, após e distribuída em avulso, será assinada por mim, primeira secretária e pelo presidente da mesa diretora. Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora. Alderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 54/2018, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Eu peço à secretária que faça a leitura da ata 55/2018, da 41ª sessão ordinária, dia 26 de novembro de 2018.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 26 de novembro de 2018, em sua sede, o plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 41ª sessão ordinária em 2018. Sob a presidência do vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Alderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Pedrigo e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata 53/2018, realizada da 40ª sessão ordinária de 2019, de 19 de novembro de 2018. Então, depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata 53/2018, da 40ª sessão ordinária de 19 de novembro de 2018. A seguir foi realizada a leitura do expediente, matérias recebidas do Poder Executivo, leituras do ofício Gabinetes 567/2018, remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade e, posteriormente, remessa para a CCJRF e COFT da Emenda Modificativa 2 do Projeto de Lei 110/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Leitura do ofício Gabinete número 564/2018, que solicita a retirada do projeto de lei 111/2018. Leitura do ofício Gabinete 563/2018, remessa para opinião técnica da contabilidade, posteriormente remessa para a COFT da mensagem retificativa substitutiva ao projeto de lei 112/2018. Que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correa para o exercício de 2019. Leitura do ofício gabinete 558/2018, remessa para opinião técnica da contabilidade e posteriormente remessa para a COFT do projeto de lei número 117/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Leitura do ofício gabinete 559/2018, remessa para opinião técnica da assessoria jurídica e contabilidade e posteriormente remessa para CCJRF COFT do projeto de lei 118/2018, que dispõe sobre valores relativos à gratificação natalina de 2018, indenização de cargos de servidores ativos, contratados, inativos, pensionistas e demais agentes políticos do município de Serafina Correa decorrentes da consignação bancária. Leitura do ofício gabinete 565/2018. Remessa para opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para a COFT do projeto de lei 119/2018, que substitui o plano de ações constante na lei municipal 3.660, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 557/2018, que informa que a prefeita municipal estará ausente por motivos de saúde até 1º de março de 2019, amparada por perícia realizada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, conforme comunicação de decisão requerimento número 19.15.10.665, cópia em anexo. E durante esse período será ela substituída em suas atribuições pelo vice-prefeito Valdir Bianchet, conforme prevê o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal. E que, considerando que será necessário afastamento da prefeita por mais de 15 dias, requer a publicação do decreto legislativo para concessão de licença do cargo para tratamento de saúde em obediência ao artigo 71, inciso 7º da Lei Orgânica do Município. E o artigo 182, parágrafo único, inciso 3 do Regimento Interno. Matérias recebidas de vereadores. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da indicação 7/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Rogério Caso Fedrigo, que, tendo em vista que está sendo elaborado o laudo pericial para avaliação das atividades insalubres, solicitam ao prefeito municipal que sejam avaliadas as atividades desenvolvidas pelos professores de educação infantil e a previsão contida na linha F, inciso 2, do artigo 1º da Lei Municipal número 3.062, de 2013. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do protocolo número 434, de 2018, da jovem serafinense Maria Valentina Menezes Goitz, que informa que, representando o município de Serafina Correa nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, na cidade de Porto Alegre, foi coroada Miss Brasil Teenager 2018. Leitura do convite do Hospital Nossa Senhora do Rosário para apresentação de importantes informações relacionadas ao hospital. Dentre elas, a realização de projetos, melhorias, situação atual, adesão ao quadro de associados contribuintes, bem como a iniciativa de fortalecimento do programa Amigo do Hospital. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso das palavras os vereadores Rogério Caso Fedrigo, líder da bancada do DEM, Lucimar Zarpelão Magon, líder da bancada do MDB, e Olderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente com a seguinte ordem do dia. Aprovado em primeira votação por todos os vereadores o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 1/2018, que suprime o parágrafo único do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correa. Aprovado em primeira votação por todos os vereadores o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 2/2018, que acrescenta o parágrafo ao artigo 124 da Lei Orgânica do Município de Serafina Correa, para adequação do artigo 166 da Constituição Federal. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 113/2018, que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.574 de 2017, LOA, e abre crédito adicional especial. aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 114/2018, que inclui projeto na lei municipal 3.554/2017 PPA, na lei municipal 3.555/2017 LDO e na lei municipal 3.574/2017 LOA e abre crédito adicional especial. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 115/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Assinado por todos os vereadores o projeto de lei 116/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Aprovado por todos os vereadores a indicação 7/2018 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Lairo Rosseto e Olderes Maria Piazza Santin e Rogério Caso Federico, que tendo em vista que está sendo elaborado o laudo pericial para avaliação das atividades insalubres, solicitam ao Prefeito Municipal que sejam avaliadas as atividades desenvolvidas pelos professores de educação infantil e a previsão contida na linha F, inciso 2, do artigo 1º da Lei Municipal. Número 3063, Lei Municipal número 3062/2013. Aprovado por todos os vereadores o projeto Decreto Legislativo 5, de 26 de novembro de 2018, que dispôs sobre concessão de licença e afastamento do município à excelentíssima senhora Maria Amélia Roque Geller, no cargo de prefeita municipal de Serafina Correa, para tratamento de saúde. Após, houve pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nereu Hilário Rosseto, Rogério Caso Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Antônio Stefanão, Dirlei Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon e Marcos Antônio Marçaro. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Olderes Maria Pesa Santin, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra desta sessão ordinária. E depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeira secretária, pelo presidente da mesa diretora, Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, Olderes Maria Pesa Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Obrigado. Declaro aprovada a ata 55/2018, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias de expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício Gabinete 573/2018, do Projeto de Lei nº 120/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Ofício Gabinete 573/2018, Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 120/2018. O Prefeito Municipal, em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o Projeto de Lei 120/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Encaminho para opinião técnica, contábil e posterior remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 574/2018, que abre no projeto de lei 121/2018, abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Ofício Gabinete 574/2018, Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa. Assunto: Projeto de Lei número 121/2018. O Prefeito Municipal, em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 121/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Encaminho para opinião técnica, contábil e posterior remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 575/2018, que responde ao pedido de providências 23/2018.
Ofício Gabinete 575/2018, Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta ao ofício número 243/2018, do pedido de providências número 23/2018. O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 243/2018, relativo ao pedido de providências número 23/2018, a qual solicita a recolocação das lixeiras que estão faltando nas calçadas, em especial no centro da cidade. Informar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está verificando quantas lixeiras estão faltando junto às calçadas. Informa-se ainda que durante os últimos 2 anos foram confeccionadas mais de 60 baldes para esta finalidade. Estes foram repostos pela cidade, mas continuam desaparecendo. Por esse motivo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está buscando alternativas quanto à recolocação de lixeiras faltantes. Sendo que tínhamos para o momento, aproveito a oportunidade para levar votos de estima e consideração. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete 576/2018, que responde ao pedido de providência 24/2018.
Ofício Gabinete 576/2018, Serafina Correia, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta ao ofício número 244/2018, do pedido de providências número 24/2018. O prefeito municipal, em exercício, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício número 244/2018, relativo ao pedido de providências número 24/2018, o qual solicita a recolocação dos refletores no módulo esportivo Laurindo Cadore, informar os encaminhamentos da Secretaria Municipal do Turismo, Juventude, Esporte e Lazer quanto ao assunto. Letra A. Através do memorando número 58/2018, documento em anexo, foi solicitada a instauração do processo administrativo visando apurar a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres públicos em virtude dos problemas nas estruturas metálicas, cantoneiras, de sustentação dos reatores do módulo esportivo Laurindo Cadore, tendo sido instaurado o processo administrativo especial número 40/2018 através da portaria número 1240/2018. Letra B. Através do memorando interno número 59/2018, documento em anexo, foi solicitado ao Departamento de Engenharia projeto de reconstrução e reforço das estruturas de sustentação dos refletores e reatores da iluminação do campo módulo esportivo Laurindo Cadore. Letra C. Através do memorando interno 60/2018, documento em anexo, foi solicitada a abertura de um processo licitatório com base no projeto solicitado ao Departamento de Engenharia. Diante de todo o exposto, o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, está aguardando o projeto para dar andamento aos trâmites necessários para a abertura do processo licitatório para a recolocação dos refletores. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para levar votos de estima e consideração respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Só para os senhores entenderem, nós fizemos pedidos, nós vereadores, para o prefeito, e agora o que nós estamos lendo é a resposta que o prefeito tem dado para a Câmara de Vereadores. Leitura do ofício gabinete 580/2018, que responde ao pedido de providências 25/2018.
Ofício gabinete número 580/2018, Serafina Correia, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta ao ofício número 249/2018, do pedido de providências número 25/2018. O prefeito municipal, em exercício, vem por intermédio deste acusar o recebimento de vosso ofício número 249/2018, relativo ao pedido de providências número 25/2018, a qual solicita que seja providenciada lixeira junto à Igreja Nossa Senhora da Paz e junto ao acesso da comunidade de Montebérico, próximo à ponte da antiga Papelão União. Em resposta, informamos que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está verificando a necessidade da implantação de novas lixeiras nos locais indicados pelo Poder Legislativo. Informa-se ainda que existe uma lixeira junto à entrada lateral direita, sentido Cidade Camping, de tamanho grande para acomodar os resíduos do local. Quanto à colocação da lixeira junto à ponte da antiga Papelão União, a implantação será verificada, tendo em vista ser início da área rural, não sendo esta atendida pelo recolhimento de resíduos sólidos urbanos. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração, respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Na verdade, vou aproveitar que o prefeito está aqui. Essa solicitação da lixeira é em frente ao motódromo, não é na parte interior, no interior do município, sim, na frente do motódromo, que ainda é urbano aí. Leitura do ofício 582/2018, que responde ao pedido de providência 26/2018.
Ofício Gabinete 582/2018, Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 250/2018 do pedido de providências número 26/2018. O prefeito municipal, em exercício, vem por intermédio deste acusar o recebimento de vosso ofício número 250/2018, relativo ao pedido de providências número 26/2018, o qual solicita que seja providenciado placas com o nome das ruas próximas ao ginásio e ao Gigas. O Poder Executivo Municipal está providenciando a elaboração de projetos e a respectiva instalação de placas de identificação de logradouros para os loteamentos populares que estão sem identificação administrativa há diversos anos. Após a regularização desta antiga demanda, será providenciado o atendimento solicitado através do pedido de providências número 26/2018. Sendo que tínhamos para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração, respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal, em exercício.
Leitura do ofício gabinete 578/2018, que responde ao pedido de providências 27/2018.
Ofício gabinete número 578/2018, Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 251/2018, pedidos de providências número 27/2018. O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste em resposta ao ofício número 251/2018, relativo ao pedido de providências número 27/2018, a qual solicita que seja providenciada a limpeza e a manutenção permanentes nos banheiros públicos situados na Praça Matriz. Informar que a limpeza dos banheiros públicos do referido local é realizada diariamente, tendo as manhãs, inclusive nos finais de semana, são realizados serviços de limpeza no calçadão, na gruta e nos banheiros públicos. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração, respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal, em exercício.
Leitura do ofício gabinete 581/2018, que responde ao pedido de providências 28/2018.
Ofício gabinete número 581/2018, Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 252/2018 do pedidos de providências número 28/2018. O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste acusar o recebimento de vosso ofício número 252/2018 relativo ao pedido de providências número 28/2018, a qual assim refere. Reiteramos o pedido emitido no dia 17 de julho de 2018 por esses parlamentares, através do pedido de providências número 14/2018, que solicita a reforma urgente, que seja providenciada a manutenção e a pintura dos monumentos públicos, em especial a nave do imigrante e o Cristo de Ferro, mausoléu de Dona Serafina Correa, tendo em vista a importância cultural destes monumentos para o nosso município. Em resposta, a Secretaria Municipal do Turismo, Juventude, Esporte e Lazer efetuou, através do memorando número 62, os seguintes esclarecimentos. A manutenção, pintura e conservação dos monumentos públicos, como a nave do imigrante, o Cristo de Ferro, localizado junto ao mausoléu da Dona Serafina Correa, bem como o Cristo Redentor, Cristo Rei, estão contemplados no planejamento de ações desta Secretaria para os primeiros meses do ano de 2019. Tem esta Secretaria perfeito entendimento da importância cultural e histórica de tais espaços e monumentos, tendo sido suas pinturas artísticas previstas para os meses de outubro e novembro do corrente ano, já que os meses de junho, julho e agosto mostraram-se bastante chuvosos, comum nesta época do ano para a nossa região. Em virtude do Decreto Municipal 583, de 23 de agosto de 2018, que decreta contingenciamento de despesas no município e atendendo a esta secretaria, que a espera por mais alguns meses para a referida obra não afetaria em nada a sua estrutura e durabilidade. Decidiu, por bem, postergar suas pinturas para os meses de janeiro e fevereiro de 2019, na expectativa de melhor na crise econômica financeira que assola os municípios, Estado e país. Na certeza da importância do assunto, a Secretaria dará prioridade a essas ações. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração, respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete 577 de 2018, que responde ao pedido de providência 29 de 2018.
Ofício gabinete número 577 de 2018. Serafina Correa, 27 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 253/2018 do pedido de providências número 29/2018. O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste, em resposta ao ofício número 253/2018, relativo ao pedido de providências número 29/2018, a qual solicita a instalação de placas de estacionamento de carga e descarga na rua 25 de julho, em frente à loja Belmondo. Informar que no local descrito já existe uma placa de trânsito que indica a sinalização oportuna. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração, respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete 579/2018, que responde ao pedido de providências 30/2018.
Ofício gabinete número 579/2018, Serafina Correa, 29 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 254/2018, pedidos de providências número 30/2018. O prefeito municipal, em exercício, por intermédio deste, acusar o recebimento de vosso ofício número 254/2018, relativo ao pedido de informações relativo ao pedido de providências número 30/2018, a qual solicita estacionamento somente de um lado na rua Ipiranga, bairro Planalto, próximo à escola Geni Pinto Cadore, com a devida sinalização. Em resposta, informamos que a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano efetuará um estudo de viabilidade técnica em conjunto com o Departamento da Engenharia e com o Departamento de Trânsito, a fim de verificar a possibilidade do atendimento do solicitado. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para levar votos de estima e consideração. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal em exercício.
Leitura do ofício gabinete 585/2018, que responde ao pedido de providências 31/2018.
Ofício gabinete número 585/2018. Serafina Correa, 29 de novembro de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 265/2018 do pedido de providências número 31/2018. O prefeito municipal, em exercício, por intermédio deste, acusar o recebimento de vosso ofício número 265/2018, relativo ao pedido de providências número 31/2018, a qual solicita que seja providenciado a revitalização do Cine Teatro Carlos Gomes, tendo em vista que o município não possui um local apropriado para a produção de filmes, palestras, eventos culturais e outros. Lembrando também que esta revitalização é importante e integrante do plano de governo da atual administração. Em resposta, a Secretaria Municipal de Cultura efetuou, através do memorando número 64/2018, os seguintes esclarecimentos. A revitalização do Cine Teatro Carlos Gomes só poderá ser realizada pelo Poder Público Municipal se o referido imóvel fizer parte do patrimônio material do município. De outro modo, o município estaria incorrendo em ação de improbidade. Salientamos também que o referido espaço já foi modificado pela mantenedora com retirada das cadeiras, palcos, forrações, etc. Tendo a Secretaria consciência da necessidade urgente e eminente de um local apropriado para a reprodução de filmes, palestras, eventos culturais, reuniões, assembleias, apresentações teatrais, sugerimos que, com a reforma da Câmara de Vereadores, prevista para os próximos meses, o projeto contemple um espaço semelhante, o que em muito enobreceria, exaltaria a importância de tal feito, já que a nossa comunidade é carente em espaços assim definidos, sendo procurados por esta Casa, Poder Público Municipal. Também acreditamos que essa parceria virá ao mesmo ao encontro dos anseios de nossa comunidade.
Secretária, poderia, por favor, reler aonde diz que, pelo que eu entendi, que a prefeitura pede que se agilize, enfim, que é importante esse espaço aqui da Câmara de Vereadores para o município.
Em resposta, a Secretaria Municipal de Cultura efetuou, através do memorando número 64/2018, os seguintes esclarecimentos. A revitalização do Cine Teatro Carlos Gomes só poderá ser realizada pelo Poder Público Municipal se o referido imóvel fizer parte do patrimônio material do município. De outro modo, o município estaria incorrendo em ações de improbidade. Salientamos também que o referido espaço já foi modificado pela mantenedora com retirada das cadeiras, palcos, forrações, etc. Tendo a Secretaria consciência da necessidade urgente, eminente, de um local apropriado para reprodução de filmes, palestras, eventos culturais, reuniões, assembleias, apresentações teatrais, sugerimos que, com a reforma da Câmara de Vereadores prevista para os próximos meses, o projeto contemple um espaço semelhante e que, em muitos, enobreceria, exaltaria a importância de tal feito, já que na nossa cidade é carente de espaços assim definidos e sendo preocupação desta Casa e do Poder Público Municipal também. Acreditamos que essa parceria viria ao encontro dos anseios da nossa comunidade. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal, em exercício.
Dois comentários. Primeiro, que a revitalização do cinema, Cine Carlos Gomes, estava no plano de governo da Chapa Eleita. E, no entanto, agora diz que não pode porque não está em nome dela. Segundo, a reforma e ampliação foi amplamente discutido aqui da Câmara dos Vereadores e, no entanto, o vereador, com todo o respeito, o vereador Marçaro, não sei se por demagogia ou querendo tomar dividendos políticos, na última reunião, falou sobre o projeto, pedindo para adiar, não sei, esse assunto já está decidido e está esgotado.
Presidente, por favor, quero responder ao senhor.
Não, sobre não é questão. Agora. Você pode responder no seu momento. Não,
mas senhor, a palavra mas o senhor não poderia ter falado isso.
Por favor.
O senhor não poderia ter falado isso.
Por favor.
Tá?
Depois
eu vou
dar a resposta. Depois do seu momento, o senhor pode dar a resposta. Agora não. Agora não. Eu tenho o direito, eu sou presidente dessa casa. Eu sou presidente. Olha o respeito, por favor. Matéria recebida do terceiro. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos do terceiro. Leitura do ofício número 1199/2018 do presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, que solicita que enviem ofícios aos deputados estaduais para que rejeitem a proposta de manutenção do alíquota do ICM da luz, que vencerá no dia 1º de dezembro de 2018. Portanto, já passou a data.
Ofício número 1199/2018, Carazinho, 13 de novembro de 2018. Assunto: ofício de pedido de providências. Prezado senhor, atendendo à proposição da autoridade dos vereadores Jean Pedroso, PSB, Tenente Costa, PP, e Daniel Weber, PP, aprovada em plenário deste legislativo na sessão ordinária realizada no dia 12 de novembro, sirvo-me do presente para enviar ofício conforme o texto dos propositivos que segue abaixo. Os vereadores abaixo assinados solicitam que, após lida em plenário, a deferida na forma regimental, seja enviado ofícios às câmaras municipais e vereadores abaixo relacionados, pedindo que enviem ofícios aos deputados estaduais que rejeitem a proposta de manutenção de alíquota de ICMS da Luz, que venceu 1º de dezembro de 2018. O pedido se deve ao cansaço por parte da comunidade, que sempre é penalizada com aumento de impostos, sendo que esses valores acabam disputando espaço em mesa do cidadão. Pedimos a rejeição da proposta que contém aumento de ICMS das tarifas da energia elétrica e solicitamos desde já que seja atendido o pedido da comunidade riograndense. Atenciosamente, Márcio Hoppe, presidente.
Obrigado. Comunicação de líderes. Vereadora Lucimar, gostaria de se manifestar?
Sim.
Vereadora Olderês?
Sim.
Não?
Sim.
Sim. E vereador Rogério Fedrigo? Então, com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores, nós temos a presença hoje do nosso prefeito em exercício, Valdir Bianchetti, secretários municipais, a Fernanda, o Timorvan, e o distinto público que se faz presente aqui nesta noite. Está aberta as inscrições no SESI para quem quiser fazer o EJA, no caso, o ensino fundamental e o ensino médio. Via SESI é o ensino médio. Já está aberta as inscrições na Escola Leonora ou pelo telefone 3443-7910 em Guaporé, tá? No SESI de Guaporé. Mas é só entrar em contato com a Escola Leonora que eles fazem a lista de interessados. Eu queria informar que os remédios que estavam faltando no município, apenas um não conseguiram comprar porque a empresa não tinha para fornecer, mas que já foi sanado o problema da falta de remédio. Chegou bastante remédio, então, graças a Deus, já voltou ao normal as medicações. Parabenizar, então, a princesa, a rainha, né, Maria Valentine, a você pela tua dedicação e aos teus familiares também, que com certeza têm participação nisso. Parabéns, então. Nós temos... hoje um importante projeto que irá à discussão e votação, que é o Avançar 2. Tivemos o Avançar 1, que infelizmente foi rejeitado por esta casa. Cada um tem a sua opinião, né? Divergente às vezes, mas cada um tem a sua. Agora nós temos hoje o Avançar 2, que ele é exatamente nos mesmos moldes que era o Avançar 1. É o mesmo estilo de financiamento. Só muda as ruas contempladas. O que vai mudar do Avançar 1 para o Avançar 2 somente é as ruas que vão ser contempladas com a pavimentação. Esperamos, então, que os nobres colegas se sensibilizem, né, com o direito das pessoas que moram lá e que seja aprovado, então, nesta noite. Até porque o que irá ser contemplado é o Verdes Vales 1, Verdes Vales 2 e o Santa Rita. Três loteamentos que são loteamentos populares, que na minha avaliação e conforme a lei fala, deveria ter sido entregue já pavimentados. Então, eles estão sendo entregues, foram entregues, as pessoas já estão morando lá, mas a pavimentação está vindo somente agora. Então, espero, vereadores, que vocês se sensibilizem com as necessidades. E, prefeito, já que o senhor está aí, eu vou fazer um pedido em nome da bancada, que se refaça, então, o avançar 1, mas que seja o avançar 3 agora, e que se tente contemplar também as ruas que ficaram para trás, que foram rejeitadas, que volte para casa, então, no próximo ano, um pedido, prefeito, nosso, da nossa bancada, para que as pessoas que também moram naquelas ruas sejam contempladas com o calçamento, com a pavimentação que eles tanto merecem. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Oleirense.
Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito em exercício. A todos os secretários que estão aqui, todos que estão presentes, em especial aos moradores dos loteamentos populares, que aqui muitos de vocês a gente se conhece já. Dizer, então, assim, parabéns a Maria Valentini pela conquista, né? Que bom que no SUS quase todos os remédios estão de volta. Muito bom isso. A população agradece. Os usuários agradecem dos medicamentos. Obrigada mesmo. Avançar 2 é diferente do avançar 1. Avançar 2 contempla ruas, loteamentos populares. Sou favorável. Sou favorável porque, a partir de 2010, uma lei diz que todo loteador tem que entregar as ruas pavimentadas. Segundo a lei, existe um prazo para execução, né? Não vou entrar nesse detalhe agora, só dizer que vocês, moradores do Santa Rita, Verdes Vales 1 e Verdes Vales 2, não vão precisar pagar o calçamento. A prefeitura vai ter, é obrigação do município executar esse calçamento sem cobrar de vocês. É o que está na lei. Dizer também que jamais seria contra um projeto que vem beneficiar vocês. Um projeto que a gente trabalha muito para que dê certo, para que cada um tenha uma casa para viver, jamais seria contra a este projeto Avançar 2. Sou contra ao financiamento. Tenho o prefeito aqui, ele sabe da minha posição, sou contra ao financiamento de 20 anos para ruas que, ó, essas pessoas que moram nessas ruas podiam fazer uma parceria com o Poder Executivo. É possível, existe lei para parceria. Foram feitas nos 8 anos anteriores a esse governo várias parcerias, em vários lugares do município, não em lote popular, em várias ruas do município, parceria. Então, é possível, sim, fazer. Não precisa fazer financiamento de 20 anos para esses casos. Cito aqui a Rua Ipiranga, no Monte Grappa. Nós tentamos, na época, quando foi feita parceria com os moradores de lá, que eles pagaram parceria com o município, os que naquela rua que estavam querendo contemplar agora, foi feito, trabalhado, tentado fazer com os moradores. Não teve acordo. Então, eu sou contra esse tipo de oportunismo. Sou favorável, sim, a vocês dos loteamentos populares. Jamais serei contra. A pedido de alguns moradores da Capela Santana, indignados, e eu estou, não vou dizer indignada, decepcionada com o trabalho da Corsan. Faltou água quarta-feira à noite e ela voltou ontem no final da tarde. Algumas famílias tinham caixa d'água e a caixa, vocês sabem que na colônia vai muita água. Então ficaram de quarta-noite até ontem à tarde sem água. É um descaso com a população. Porque na hora de pagar a conta, nós temos que pagar. Os moradores de lá pagam a conta. É vergonhoso. E a resposta que a Corsan deu, tá, era que era problema de falta de energia na bomba. Mas nas casas dessas famílias não faltava energia. Faltava água. Então, se a Corsan e a RGE não se entendem, É complicado. Quem pagou foi os moradores que ficaram lá no Santana de quarta-feira à noite até ontem, final da tarde, sem água. É vergonhoso. É vergonhoso. Então, que isso... Que sei que tem problema naquela rede d'água, a gente sabe disso, mas que a Corsã tome providência. E como é falado aqui, nós vereadores somos o elo entre a população e o Poder Executivo. Eu sei que o Poder Executivo não tem nada a ver com isso, mas a Corsã que tome providências, que dê uma atenção especial à rede d'água daquela capela. Porque ontem, quem estava por lá circulando, ontem, sábado, quarta e quinta, não se preocuparam em fazer a água voltar logo. Estou indignada ainda até hoje, estou indignada. Com o descaso com as pessoas que pagam no final do mês a sua água. Era isso, presidente.
Grande expediente. Leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação, do projeto de lei número 110/2018 e mensagens retificativas que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 110/2018. Matéria ementa. Projeto de lei número 110/2018 e mensagens retificativas que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e da outras providências. Relatório. Através do presente projeto de lei, busca o Poder Executivo autorização para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal com a garantia da União até o valor de R$ 2.373.336,90, através do Programa Pro Transporte, Obras de Qualificação Viária do Município. Como garantia, o município vinculará as receitas oriundas da União, a que se referem aos artigos 158 e 159, inciso 1, alínea B, contempladas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 156 nos termos do parágrafo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito. Segundo exposições de motivos do Poder Executivo, o projeto ora apresentado refere-se à segunda etapa do programa Avançar, modalidade urbana que tem como objetivo financiar a pavimentação de ruas residenciais nas cidades com a participação dos municípios no custeio de 5%. A operação será realizada com juros de 6% ao ano, taxa diferencial de 2% e taxa de risco de até 1%, com prazo de amortização de até 20 anos, com o prazo de carência de 48 meses, contados a partir da assinatura do contrato, sendo as prestações mensais calculadas pelo sistema francês de amortização tabela Prince. Também relaciona, na exposição de motivos, as ruas que serão alcançadas pelo projeto, pertencentes aos loteamentos Verdes Vales 1, Verdes Vales 2 e Santa Rita. Fundamentação. Quanto à iniciativa, cabe ao prefeito municipal contrair empréstimos e realizar operações de crédito, nos termos do artigo 66, inciso 25, da Lei Orgânica Municipal. A contratação da operação de crédito em comento terá que obedecer os ditames instituídos pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigos 32 e 33. Quanto à concessão de garantia, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite aos entes que concedam garantias em operação de crédito, como é o caso do projeto em análise que prevê como garantia os repasses da União dispostos nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal acima citados, podendo ser contemplados pelas receitas tributárias estabelecidas nos artigos 156 do mesmo diploma legal. que trata dos impostos municipais, respeitados os termos do parágrafo 4º do artigo 167. Ainda, conforme legislação citada, imprescindível autorização legislativa para que o município possa contrair empréstimo, sem, contudo, deixar de observar as demais exigências previstas na lei, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinião. Assim, diante do exposto, é atendidas as solicitações realizadas junto ao Poder Executivo, bem como atendida a competência do Poder Executivo para fins de contratação de operações de crédito. Mediante apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 110/2018. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, da vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente, e do vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 110/2018. Matéria em mente. Projeto de lei número 110/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e das outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, a autorização para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, com a garantia da União, até o valor de R$ 2.363.336,90, no âmbito do programa Pro Transporte, Obras de Qualidade Viária, no município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, nos termos da resolução número 4589/2017, destinados a obras de qualificação viária do município. O programa tem o objetivo de financiar a pavimentação de ruas residenciais. Fundamentação. Os recursos provenientes da operação de crédito deverão ser incluídos no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 32 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 110/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Alguém mais? Rogério? José? Sim, o Marinho. Você vai ser. José, você, depois você. E você quer falar também? Tá, então com a palavra.
Eu também quero.
Todos então, com exceção?
Não, menos a Lucimário.
Todos vão falar?
Não, menos.
Menos o Marçaro e a. Tá. Então, com a palavra o Marinho, vereador Marinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, plenário. Eu vejo este projeto extremamente importante. Eu diria um dos mais importantes que passaram por esta casa. Apesar de haver divergências entre a questão do financiamento, cada um tem uma visão. Meu colega, vereador Nereu, acha que é muito tempo para pagar, vai sobrar para as outras administrações, mas sempre foi feito dessa forma, outras administrações também fizeram, e na verdade, se não for dessa forma, nós não vamos conseguir atender a esses moradores. Então, eu diria que é um dos projetos mais importantes que passou por esta casa. Não só vou aprovar, como vou estufar o peito para dizer aprovo, porque vai contemplar centenas de pessoas, onde quando chove eles estão na lama e quando faz sol estão no pó. Então é uma forma de nós contemplarmos essas pessoas e eu, de minha parte, aprovarei o projeto com maior prazer. Era isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado. Com a palavra o vereador José Bettinardi.
Boa noite. Como o vereador falou antes, eu também vejo esse projeto de extrema importância. Na verdade, houve um mal entendido no outro projeto do Avançar 1, onde teve pessoas revoltadas com a aprovação daquele projeto, inclusive dos bairros que hoje estão sendo contemplados, que na época não foram contemplados e não era aqueles bairros que estavam naquele projeto. Acho que houve um mal entendido na época, mas a gente conversou muito, a gente não seria favorável ao financiamento de 20 anos, como nós falamos, mas a gente vê também que se não é desta maneira, infelizmente, vocês não terão os calçamentos lá, nas ruas. Então nós chegamos num consenso e conversamos muito sobre esse projeto, foi debatido muitas e muitas vezes, e quero dizer para vocês que se a outra administração não fez, essa aqui poderá executar, mas não vai pagar a conta. Então, eu acho que é bom estar ciente que esta conta vai ser paga não nos próximos 4 anos, e sim após isso. Então, a gente conversando, chegamos ao entendimento, mas ainda a gente fala que a gente seria contra um financiamento de 20 anos, com 4 anos de carência, né? Mas os moldes do projeto, ele funciona desta maneira. Então, só queria frisar de novo a situação, que nem nos 2 anos agora de governo não vai ser pago, e nem nos 2 anos do próximo governo, e sim os 2 anos depois, dos 3 anos da próxima administração. Então, com certeza, se a administração passada não fez, de repente por falta de recurso, ou coisa assim, que na época você ouvia o pessoal dizer tem bastante dinheiro, agora estão vendo a realidade também, que não é fácil. Quem está lá administrando sabe o que dá para fazer e o que não dá. Então, na época, foi feito o que nós conseguimos, a administração passada, dentro das nossas condições, igual a administração agora está fazendo. E também quero dizer que eles também não vão pagar essa conta, mas, infelizmente, vocês moradores de lá, como foi falado, têm obrigação de entregar o calçamento? Os loteadores, sim. Os loteadores, quando fazem, têm. E a prefeitura tem um prazo para entregar. Então, quero dizer que agora chegou a vez de vocês. Nós estamos aqui para ajudar o povo, com certeza. Não vamos... Agora, como a vereadora falou antes, quando tem parceria, foi na outra gestão também foi pedido ruas para fazer em parceria que não foram. E agora, por que sim voltarem a fazer? Então, a gente acha que não tem um entendimento ali nesse ponto do avançar 1, não teve. E sim, o avançar 2 é totalmente diferente, onde nós sentamos com o prefeito em exercício e pedimos que contemplasse somente bairros populares, para não abrir precedências. Então, quero dizer aqui para vocês que foi discutido muito, sim. Nós 5 vereadores sentamos com o prefeito e pedimos somente bairros populares, para não abrir outros. E quero dizer para vocês que, com certeza, eu espero que o seu Bianchetti que finalize nessa gestão ainda o calçamento, porque a gente sabe que licita, financiamento e tal. Eu vou ser mais audacioso. Não sei se essa administração consegue finalizar o calçamento para vocês. Mas vamos em frente lá.
Obrigado. Com a palavra o vereador Dirley.
Boa noite, vereadores, prefeito em exercício Valdir, secretárias e as demais pessoas que estão aqui. Eu já tenho a opinião de que faça esse ou faça aquele, quem paga a conta são vocês mesmos. Porque o município irá pagar, os recursos vêm de onde? Vêm dos impostos que vocês vão pagar. Então, não é essa administração, aquela. Eu acho que o importante é ser feito, a população ser contemplada. Eu acho que, assim, se vai terminar esse ano, se não vai, no ano seguinte ou na próxima administração, independente de quando vai terminar, o importante é que seja feito o calçamento e vocês deixem de pisar no barro, como disse o Marinho, e comer poeira quando tem... Eu acho que é indispensável o calçamento para vocês. Então, vou repetir. Não interessa se eu vou dizer se vai o senhor botar placa lá ou não. Isso é do menos. Isso é do menos quem vai botar placa lá no bairro de vocês. O importante é que vocês sejam contemplados. Que bom que o município tivesse os valores em caixa e não precisasse fazer nenhum tipo de financiamento. Eu também não gostaria que fosse feito. Mas eu sei que se não for feito alguns financiamentos, daqui a 20 anos, quando acabar de pagar o calçamento, daqui 24 anos, 23, algumas ruas ainda não terão o calçamento. Como no bairro onde eu moro, um exemplo, ainda tem ruas no Santa Lúcia 2 que não foram calçadas. O Industrial Salete, um bairro de indústrias de quase 15 anos, também não está calçado. Então eu tenho preocupação e espero sim que esse projeto seja aprovado pelo bem de vocês. Era isso e obrigado.
Com a palavra o vereador Rogério.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretários municipais, imprensa escrita, prefeito em exercício Valdir Bianchetti, funcionários da casa e distinto público que nos prestigia essa noite. Que bom que nós podemos falar e defender o Avançar 1, totalmente diferente do Avançar 2. Avançar 1, para começar um projeto na magnitude do Avançar 1, ele tinha que ter reunião com os moradores, ata da parceria, por quê? Porque o morador do lado direito paga seus 33%, como o centro é com o município, e o morador do lado esquerdo paga seus 33%. Isso não existia no projeto Avançar 1, que eram ruas independentes de loteamentos populares. A Avançar 2 é loteamentos populares, onde a minha colega falou que existe uma lei que foi com o Poder Executivo e com os proprietários dos terrenos onde teve a parceria com o Poder Público, que os moradores tenham sua infraestrutura do calçamento. É diferente. E pensando em vocês, moradores dos Verdes Vales 1, 2 e o Santa Rita, nós da bancada da oposição, como somos chamados aqui, muitos discutimos este projeto. E nós também chegamos e analisamos, somos contra financiamentos a longo prazo. Acho que nenhum dos senhores gostaria de ter um financiamento para o próprio eu, Rogério, e vocês, a longo prazo. Mas pensando em vocês, que vocês adquiriram o terreno, foram selecionados nos loteamentos, onde tem um amparo de uma lei, que vocês têm direito à infraestrutura do calçamento, não seria nós, vereadores, que não íamos votar favorável para vocês terem o calçamento de vocês. Mas temos que ser sabedores aqui, que nós fomos eleitos aqui para legislar e fiscalizar, cuidar bem do dinheiro. Então, gente, nós temos que ser muito coerentes. De nós não estar aqui abrindo precedentes para muitos financiamentos. Mas vocês, para não pisar no barro, como falaram os colegas aí, e poeira, e vocês adquirirem, estão pagando, pagaram o terreno. Então, mais do que justo vocês terem a sua propriedade com o calçamento. Como falou o colega aí, oxalá, prefeito, independente quem entrega a placa, tudo bem, mas que se faça logo e execute esse calçamento o mais rápido possível, para que eles já tenham a infraestrutura pronta lá. Também, nós aqui fizemos um aporte no ano passado para o executivo de R$470 mil de devolução do duodécimo, que também teve um calçamento para Silva Jardim e que lá estivemos fazendo uma reunião, uma audiência pública, onde tinha, junto com a comunidade, as ruas determinadas e tal. E o dinheiro voltou para os cofres públicos. E os moradores de Silva, até agora, com as ruas determinadas, portanto, nem licitação foi. Então, gostaria também que esse dinheiro que nós do Executivo devolvemos para o Executivo também tome os mesmos rumos mais rápido possível para que se faça a licitação e também se contemple Silva Jardim com calçamento. Depois eu vou fazer uso na tribuna de mais aperfeiçoar melhor esse projeto. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao prefeito, secretários e ao público que está aqui nos assistindo nesta noite. em torno de 65 milhões é o nosso orçamento. Eu não consigo admitir que temos que fazer um financiamento para fazer calçamento. Com certeza vocês são merecedores do calçamento, sim, como muitos que são e, não, e até hoje não têm o calçamento em frente à sua casa. Só que vejam bem, nós estamos hoje endividando, começando a endividar o nosso município. O nosso município não tem dívida, está com a saúde que tá boa, a nossa segurança tá legal, nosso hospital, graças de tantas emendas que estão vindo, está bem. E hoje nós estamos começando a endividar o nosso município. Sinceramente, se eu votar a favor, eu estou votando com o coração na mão, porque eu não gostaria de começar a endividar o nosso município e que provavelmente o ano que vem vai ter mais projetos assim. Vocês merecem o calçamento, sim, mas vejam bem o que pode acontecer futuramente, sabendo que o nosso estado está cheio de dívida, o nosso país também está difícil e hoje nós estamos começando a endividar o nosso município. Então eu espero, presidente, prefeito, que seja esse aqui. Como são populares, pessoas que precisam, eu acho que vamos aprovar sim, mas que seja esse aqui. Eu lhe peço, prefeito, tá bom? Obrigado.
Uma palavra, vereador Alderes.
Bom, dando a continuidade, então, que eu estava falando primeiro, dizer que o avançar 1, ele contemplava Nelson Zanella, um pedaço da via que vai para Santana, Rua Marechal Deodoro, Via Modena, Rua Divo Crema e Rua Ipiranga. Na Rua Nelson Zanella, foi feito em parceria no Santa Luz, Santa Lúcia 2, foi feito em parceria com os moradores. Um trecho, 3 ou 4 quadras. Tá? Então, poderia ser dado continuidade. Em nenhum desses bairros, dessas ruas citadas, tem loteamento popular, a não ser a Valentim Zanella, que nessa rua aqui já não é popular. Por isso que a gente votou contra. Projetos oportunistas. Tá? Então, vocês merecem, sim. Projetos, o calçamento das ruas de vocês, dos loteamentos de vocês, é obrigação do município. É obrigação do município. Por isso que eu sou favorável a fazer, mesmo sendo em 20 anos. Por quê? Não foi feito antes, por algum motivo, a lei previa um prazo, tá? O motivo, o prefeito não era eu na época, tá? E nem hoje não sou. Então, assim, tem um prazo, faz do jeito que acha que tem que ser feito. Cada gestor tem o jeito de fazer. Então, vai ser feito. Vocês estão de parabéns. Vocês merecem. Vocês sabem o quanto a gente conversou. Vocês têm a casa de vocês, agora o calçamento. Parabéns. E dizer que eu não sou oposição ao povo, não. Me chamam de oposição, mas eu não sou oposição ao povo. Eu sou favorável à população. Eu sou favorável às pessoas que precisam. E muito favorável. O Avançar 1, então, que eu citei, são ruas que não têm nenhuma casa popular. Para deixar bem claro isso. E dizer também para vocês, não sei se vocês são conhecedores, em 2013 foi terminado as últimas parcelas em 2013, 2014, não tô, acho que foi 2013, de um financiamento de 20 anos. Tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado, como o meu colega falou, Nereu, tem que ter muito cuidado em fazer financiamentos. Mas nesse aqui, com certeza, eu sou favorável a vocês. Muito obrigada.
Muito bem. Bom, eu quero dizer que quando eu fui prefeito pela segunda vez, havia um empréstimo da Caixa Econômica Federal também, do prefeito que me antecedeu, e nós pagamos todo mês uma quantia, naquela época, de financiamento feito anteriormente. Nós estamos realmente fazendo esse financiamento, que quem vai pagar vão ser os prefeitos futuros. Mas esperamos que, muita gente diz, a inflação vai corroer, a prestação é fixa. Eu espero que com o novo governo a inflação fique estabilizada, que não haja mais esses picos para não ter problema até para a nossa vida pessoal. O vereador falou que quem paga o calçamento são os próprios moradores. E eles contribuem realmente. Só que a comunidade inteira possivelmente venha a pagar o calçamento. E aquele avançar um que não foi votado, eu quero explicar bem para vocês o que foi. Houve uma confusão. Foi solicitado que as pessoas viessem aqui, porque seria votado. Mas não foi dito para a população de que, quando é particular, que não é loteamento popular, quando se fala em loteamento popular, não é desprezando o loteamento em absoluto, até porque tem casas mais boas do que muitas outras bairros da cidade. Quando se fala em popular, é porque a prefeitura fez o loteamento e a prefeitura é obrigada a fazer. Quando se fala em loteamento popular, então entende-se assim, obrigação da prefeitura. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Nós somos favoráveis, sim. Mas não fomos no um, porque aquelas pessoas não sabiam que não iriam pagar. Nós ajudamos o prefeito naquele momento, no momento que nós rejeitamos. Porque todo mundo ia ficar revoltado com ele. E ele tinha a obrigação de cobrar daquelas pessoas, quando não é esse loteamento popular que a gente falou, até porque senão ele seria responsabilizado se não fosse fazer isso. Além do que foi dito o vereador, teria que fazer uma audiência pública, aliás, teria que fazer uma reunião com aquelas pessoas e acertar. Nós vamos pagar o meio, e os senhores vão pagar a esquerda e o outro vai pagar a direita. É assim que faz, como sempre foi feito, como todos os bairros foram feitos assim. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que é importante o calçamento. Que essa história de pisar no barro, pisar e ter pó dentro de casa todo dia é uma angústia. Eu me lembro, eu fui lá na Santa Rita, momentos antes, logo em seguida de que a gente rejeitou o pedido, eles estavam mexendo nos tubos e tinha barro por tudo, as pessoas nem conseguiam chegar em casa, barro quando entrava em casa, dificuldade, água entrando nos porões. Eu sei que é importante fazer, sim, e nós somos favoráveis. Então, agora nós vamos passar à votação. Começamos pelo vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovei o 1 e aprovo o 2 também.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Desculpe. Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereadora Olderês.
Aprovo.
E eu também aprovo. Então, o projeto 110/2018 foi aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres das Comissões de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 117/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. Leitura do parecer da COFT.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 117/2018. Matéria de emenda. Projeto de lei número 117/2018, que abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial na importância de R$ 118.400, dando recurso à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, manutenção e ampliação do loteamento, de loteamentos populares, obras de instalação, trata-se de recursos provenientes de contrato de repasse número 89-91-17-2018, Caixa, celebrado entre União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Serafina Corrêa, que tem como objetivo a pavimentação e drenagem de vias urbanas nos termos de contrato referido ao repasse proveniente da União. Seja R$ 592 mil. É a contrapartida aportada pelo município, R$ 593. O objetivo da abertura de crédito refere-se à primeira parcela correspondente a 20% do repasse total. Fundamentação. Iniciativa. Iniciativa de deflagrar o processo legislativo está corretamente exercido, pois pertence ao Executivo Municipal. A competência privativa para iniciar o processo nos termos do artigo 161, inciso 3º da Constituição Federal. No tocante à matéria orçamentária, verifique se o presente projeto de lei compreende os requisitos necessários para abertura de crédito adicional especial sobre o respaldo no artigo 41, inciso 2º e do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei número 4.320 de 1964. O crédito será coberto dos recursos provenientes de excesso de arrecadação na fonte Código 1373. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 117/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Obrigado. Alguém gostaria de se manifestar sobre esse projeto? Então, vamos passar à votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Alderês.
Aprovo.
Então, o projeto também, o projeto 117/2018, foi aprovado por unanimidade. Leitura dos pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 119/2018, que substitui o Plano de Ações Constantes na Lei Municipal 3.660, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária 2019 e da outras providências.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao Projeto de Lei número 119/2018. Matéria em emenda. Projeto de Lei número 119/2018, que substitui no Plano de Ações Constante na Lei Municipal número 3.660, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo substituir em sua integralidade o Plano de Ação Constante na Lei Municipal número 3.660, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. A substituição justifica-se tendo em vista a necessidade de correção da nomenclatura do projeto de atividade 2098, o qual constou erroneamente como Atividades da Secretaria da Cultura. Ainda verificou-se a necessidade de correção de projetos, atividades e outras secretarias, visando contribuir para um melhor atendimento. Fundamentação. A alteração pretendida pelo Poder Executivo poderá ser realizada, mesmo não estando em vigor a peça orçamentária, em decorrência do atender no artigo 165 da Constituição Federal. Opinião pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 119/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Fedrigo e revisor Vilmar Stefanon.
Algum vereador gostaria de se manifestar desse projeto? Então, em votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marco Massaro.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
E vereador Alderês.
Aprovo.
Então, o projeto de lei 119/2018 também foi aprovado por unanimidade. Agora eu vou, antes das explicações pessoais, porque aí nós vamos ter oportunidade de quem quiser falar sobre a eleição da Maria Valentini, eu vou ler a correspondência que a família mandou para nós aqui, vereadores. Ao cumprimentar respeitosamente Vossas Excelências, levamos ao conhecimento de que a jovem serafinense Maria Valentini Menezes Goethe, representando o nosso município de Serafina Corrêa, nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, na cidade de Porto Alegre, foi coroada Miss Jovem Pyeongchang, 2018. Em razão desta titulação, foi selecionada para participar do concurso Miss Teen Pageant Internacional, evento que ocorreu no dia 7 e 13 de novembro de 2018, na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, onde foi agraciada com o título de Miss Internacional na categoria Petite. Esse significado dessas palavras significa Miss Adolescente, ou Miss Jovem, ou Miss Juvenil. Através de Vossas Excelências, representando o Poder Legislativo, queremos agradecer a todos, de uma forma ou de outra, que ajudaram e apoiaram ao Poder Público, ao Poder Legislativo e ao povo em geral, nessa honrosa jornada de conquista. Aí ela tem uma foto, onde aparece também, ao lado da sua vice, uma peruana e uma venezuelana. Depois nós vamos tirar umas fotos com você, inclusive dando a oportunidade, se você quiser se manifestar também, que para nós é um prazer. Então, com a palavra agora, os vereadores vão usar a palavra, possivelmente para também homenageá-la. Vereador Aldeira vai falar. Vereador Rogério. Vereador Vilmar. Vereador Dirley. Vereador José Bettinardi. Vereadora Lucimar. Vereador Marcos. E vereador Nereu. Então, com a palavra, o vereador Rogério.
Novamente, boa noite, presidente.
Você pode falar na tribuna.
Ah, eu achei que podia ser aqui. Novamente, boa noite, presidente, colegas vereadores, distinto público que nos prestigia aqui esta noite. Eu, como líder da bancada do DEM, presidente do partido do DEM e vereador nesta casa legislativa, muito nos honra de você ser Miss Brasil Internacional Maria Valentine Menezes Goitz. Parabéns pelos títulos, tá? E ter representado o nosso município de Serafina Corrêa. Então, muito nos honra. Parabéns e, olha, serafinenses, de volta e meia nós temos pessoas se destacando. E você hoje é uma delas. Parabéns a você e a toda a família. Obrigado.
Passo a presidência para o vereador Rogério.
Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite, prefeito, secretários. Boa noite à família do senhor Jaime. E boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz por ser presidente da Câmara nesse momento, onde a gente consegue fazer homenagens importantes para as pessoas que se destacam no nosso município, entre as quais a Maria Valentina, que, jovem ainda, vai receber o título de Miss Jovem, Miss da Juventude. Quem sabe lá, um dia, você pode ser a Miss Adulta, Miss Brasil, o representar a Serafina Corrêa e fora do nosso município também. É uma honra para nós. É singela a homenagem que nós vamos fazer a você e a sua família. O que nós vamos fazer é simplesmente lhe dar um diploma do mérito. Depois nós vamos lhe agraciar. Nós vamos bater fotografias com os vereadores todos, com a sua família, para colocar no jornal, para colocar nas redes sociais, para que todas as pessoas de Serafina Corrêa saibam que você representa a nossa Serafina Corrêa também fora daqui. Meus cumprimentos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Sérgio Massolini. Devolvo os trabalhos da presidência.
Com a palavra, o vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Eu imagino o orgulho da Maria Valentina e dos pais. Eu tenho uma menina com 16 anos também. E quando eles se destacam em alguma coisa, os pais ficam muito orgulhosos. Então, parabéns para ti, tomara que tu tenha um futuro brilhante pela frente. Tá? Também, hoje, dia 3 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Data estabelecida em 1998 pela ONU, com o objetivo de gerar discussões sobre a situação das pessoas com deficiência e seus direitos e suas necessidades. Segundo a ONU, aproximadamente 10% da população mundial vive com algum tipo de deficiência física ou mental, das quais cerca de 80% em países pouco desenvolvidos. No Brasil existem, segundo dados do IBGE, 45,6 milhões de pessoas que se declaram com deficiências, o que corresponde a 23,9% da população. Isso é quase uma pessoa em cada quatro. Então é muito preocupante esse índice. E aqui vem o trabalho da APAE. Um trabalho importantíssimo que a APAE faz, tratando dessas pessoas com deficiência física, mental ou até psicológica. Inclusive, nós estivemos visitando essa semana que passou, a APAE, a Loiva nos conduziu lá, fomos ver a obra, e, segundo ela, uma obra estimada em 1.200.000, praticamente está faltando ainda uns 350 mil para concluir a obra, e quero parabenizar o Lions, o Derez, pelo evento que fizeram. Parece que em torno de 50 mil reais. Fizeram um almoço e parece que passou de 50 mil reais. 51.700, segundo a Olderese está me falando aqui, foi o lucro que deu o almoço que nós, inclusive, participamos. E então, parabenizar o Lions, a todas as pessoas que colaboraram, o CTG, né, que fez o almoço sem cobrar nada. Então, é assim que as coisas acontecem, as coisas funcionam, com empenho e parcerias. Realmente, Olderes, ontem o seu Carlos Mior também me comentou sobre a questão da água. Ficaram 3 dias lá sem água, inclusive sábado à noite eles tiveram um evento lá na comunidade, e realmente nós temos que cobrar da Corsã isso aí, né? 50.719. Olha só, muito bem. Parabéns para o Lions e todo o grupo que participou. Então, voltando ao assunto, como estava dizendo, o Carlos Mior reclamou comigo também sobre a questão da falta da água, e temos que cobrar da Corsã. Eles têm que ser mais ágil, e imagina vocês sem água na casa, 3 dias, e lá, sábado à noite, tinha um evento, com em torno de 80 a 100 pessoas e banheiro sem água, é complicado. Também quero comentar um pouquinho, que eu venho há dias falando sobre a questão do ser humano, do lixo. Foi respondido o pedido 23 dos vereadores sobre a questão de colocação de lixeiras. Mas então, além de não colocarem o lixo no seu devido lugar, estão levando embora as lixeiras. Parabéns para essas pessoas, né? Meu Deus, é muito triste ter que falar isso, mas quem sabe, eu estou de acordo a fazer uma campanha para tentar orientar, colocar na cabeça dessas pessoas que não é assim que funciona. Já falei lá no bairro Macari, que foi por várias vezes encontrado muito lixo jogado, né? Não no seu devido lugar, Mas, enfim, vamos em frente. Só para terminar, presidente, eu quero comunicar que tem uma rifa, que é da Brigada Militar. Tá? Gostaria que quem não comprou ainda pudesse colaborar. O sorteio é agora quarta-feira, dia 5, na praça. Né? Vai ser às 14 horas. E, então, quem puder colaborar comprando o número, é R$50 e o prêmio, são 5 prêmios, o primeiro prêmio é uma moto. Então, quem não comprou ainda, se puderem colaborar, seria muito importante. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado. Com a palavra, o vereador Dirley.
Boa noite a todos novamente. Quero começar cumprimentando o seu Jaime, meu amigo a longa data, sua esposa, a Maria, e é a homenageada da noite, né? E dizer que com certeza tem que cumprimentar os pais também, que certamente dão o aporte, né? A Maria, o Jefferson, que certamente ajudam e muito o seu Jaime no que pode. Então, deixo aqui os meus parabéns para você, para tua família, e tomara que o sucesso continue, tá? Parabéns mais uma vez. Eu quero dizer a vocês que vão ter o calçamento, então, que é um motivo de muita alegria, e eu não tenho dúvida que vocês foram fundamentais para esse projeto ter passado hoje. Não tenho dúvida nenhuma. Porque desde quando chegou o primeiro projeto aqui, só o que nós ouvíamos falar é que nenhum projeto desses moldes passaria. Eu respeito a opinião dos vereadores que não gostariam de que o município se endividasse. Eu também não gostaria. Que bom que o município tivesse condições de fazer, como eu disse antes, sem precisar fazer o financiamento, com recursos próprios. A gente sabe que os recursos são escassos. O município tem muitas atribuições, muitos compromissos, que quase não consegue honrá-los. Hoje, 63% dos municípios gaúchos estão com dificuldade em pagar o 13º salário para os servidores. 30 hospitais fechados ou parcialmente fechados. Então, as dificuldades não é exclusividade nossa, pessoal. As dificuldades estão no Estado. São para todos os municípios. Se não temos dinheiro para fazer e pagar à vista, quantos de vocês aqui não fizeram as suas casas com longos financiamentos, como é o meu caso? Porque eu não tinha dinheiro para pagar à vista. Financiei, estou pagando. O município fará a mesma coisa. Não tem dinheiro para pagar à vista? Financia, faz um planejamento e paga. Mas tira essa população, tira o pé do barro. Vamos sair trabalhar, voltar com o carrinho limpo. Vamos dar dignidade a essas pessoas. Essa é a verdade. Então, aqui hoje eu ouvi que o vereador foi demagogo quando defendeu um prazo maior para a construção da Câmara de Vereadores, devido a exatamente essa dificuldade financeira que nós temos hoje no município. Pediram para ler duas vezes, onde dizia que a secretária da Cultura, ela indicou que fosse usado esse espaço para serem feito, para ser assistido filmes e essas coisas que é necessário. Mas já que será feito de qualquer maneira a Câmara de Vereadores, é claro que deve ser feito assim. Para que ter outro gasto imenso? Já dito aqui as dificuldades que temos financeiras no município. Agora, ouvi o vereador ser chamado de demagogo, onde não tinha nada a ver o assunto naquele momento. Porque não veio aqui, não deu a resposta aqui. E não me deixou pedir que não fizesse aquilo. Que era feio. Onde ninguém pode dar resposta na hora para que aquilo, tchê? Faz um debate aqui. As divergências existem de ideias, divergências políticas. Mas agora, partir para ofensas pessoais, eu sou contra. Independente de se é meu colega vereador de bancada ou se é da oposição. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que tu tem que vir aqui debater a política. As coisas que estão acontecendo no nosso município. Projeto oportunista. A vereadora comentou aqui. Já foi meu tempo? Só vou concluir. Me digam vocês. Projeto oportunista, avançar um, onde contemplaria inúmeras famílias serafinense. Depois a senhora fala, a senhora vai voltar para cá. Então, e agora, para devolver o valor da Câmara de Vereadores que tinha mais, o município teve que aprovar o projeto da construção da Câmara de Vereadores. Estava atrelado um no outro. Isso não é oportunismo? Eu pergunto a vocês. Boa noite e obrigado.
Com a palavra o vereador José Bettinaro.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia essa noite. Eu quero me juntar com meus colegas também, quero parabenizar a Maria Valentina. Eu posso dizer que me criei junto com a mãe dela, estudamos junto por vários anos, então eu conheço a mãe dela desde pequeno e a família também. A gente estudava lá no Gramadinho, lá no coleginho, lá. Dançamos junto na praça com a mãe dela. Então eu me sinto muito, muito emocionado em ver agora você chegando onde você está chegando. E com certeza esse será o primeiro de muitos. Eu queria, teve a resposta do ofício 251, onde nós pedimos que desse uma atenção especial na limpeza dos banheiros públicos e do, enfim, né, da gruta e... Eu vi que veio a resposta. Sim, lá tem uma pessoa que todo dia faz essa limpeza. Mas eu gostaria que desse uma atenção especial nos dias que tem evento na praça. Nos dias que tem evento na praça, eu acho que seria de extrema necessidade que uma pessoa ou duas ficassem ali para fazer essa manutenção nos banheiros, essa limpeza. Nos dias de evento. Nos outros dias, uma vez por dia, eu acredito que tá interessante, já está bom. Mas a gente fez justamente por causa de um evento que teve aí e que o pessoal usa os banheiros dos outros bares aí e tal, e o pessoal muito reclamou com isso aí. Então, nos dias de evento, que desse uma atenção especial, ali que eu acho que é são merecedor o povo de Serafina que vai no banheiro e encontra um banheiro limpo, adequado para a sua necessidade. Eu também queria falar sobre as ruas do Avançar 2. Voltar ao assunto. Que agora, prefeito, o projeto está aprovado, mas dê uma atenção naquelas ruas. Está ruim. Ruim, barro. E está ruim mesmo, porque se nós esperar fazer o calçamento para ajeitar as ruas, eles vão sofrer muito até lá ainda. Bueiros abertos, empresa não finalizando o trabalho, não sei se tem prazo ou não, mas cobre que finalize e que essas pessoas tenham a sua ida e vinda para casa com certeza que é necessário. Eu passo lá todo dia, eu sei a necessidade deles. Eu sei a poeira, eu sei. Fizeram até um quebra-molazinho lá, improvisado, para passar devagarinho, para não pegar pó. Né? Então, eu vejo que tem necessidade de botar uma brita, ajeitar aquelas estradas assim. Quanto lá no Verdes Vales também, o pó e coisa. Sempre segurar patroladinho, que eu acho que é interessante para aquela comunidade. Queria falar dos lixos, que foi falado aqui dos lixeiros. Nós tínhamos um estudo, não era nada pago no começo, quando nós finalizamos a administração e assumiu essa, do estudo dos containers nas ruas, que era de extrema necessidade, na minha opinião, para o lixo. Que aonde que dificultaria eles levar embora um container daqueles lá? E foi dada a resposta na época que iam ter um estudo, iam voltar com o assunto, mas até hoje não retomaram. Então é de extrema importância também, prefeito, que visse esse assunto para nós aí também, que eu acho que as outras cidades deu certo, porque Serafina não pode dar. Projeto avançar de novo. Eu fui um dos vereadores que disse que os moldes que os projetos estavam não passavam. Por quê? Não contemplava só lotes populares. Eu fui um. E falo aqui em tribuna. Nós fomos até o prefeito e mudamos o projeto. Porque lá não contemplava só lotes populares. E o prefeito, combinamos, conversamos, chegamos num acordo. E lá ele fez. Quero agradecer ele, ele está aqui. Agradecer pelo atender o nosso pedido, dos nossos 5 vereadores da oposição, como somos chamados, mas que trabalhamos para o povo. Fomos lá e que pedimos para que mudasse, tirasse umas ruas que te constava lá, para que esse projeto tivesse sucesso. E hoje ele teve. Então eu quero parabenizar todos os vereadores que votaram, mas foi lotes populares. Na minha opinião, se vier um outro projeto, já vou ser aqui categórico, com outras ruas que não são populares, o meu voto é contra. Eu fiquei preocupado também, eu não estava na cidade, estava em Porto Alegre na sexta-feira, houve aquele exagero de chuva, pode-se dizer. E teve todo aquele transtorno na creche Nostre Bambini. Aquilo lá é um problema que vem tendo há tempo. E agora chegou no extremo, né? Chegou no extremo, porque eu cheguei e fui logo me inteirar no assunto. As professoras me disseram o seguinte, que toda vez que chovia, e deve ter chegado, só para complementar, presidente, toda vez que chovia era um pânico na creche. Isso eu ouvi relatos até da diretora da creche. Que toda vez que chovia era um pânico. E ela já tinha pedido há uns 3 a 4 meses para o poder público tomar as providências, que lá chovia dentro e cada vez que chovia tinha cheiro de queimado. Então eu acho que essas coisas a gente não pode brincar, isso é sério. Quando mexe crianças, olha quantas crianças envolve lá. E chegou no extremo, que tiveram que tirar as crianças de dentro. Claro que teve uma chuva em excesso. Isso a gente... Aqui também choveu. Pode ver que o piso está branco, alagou tudo. Mas quero dizer que em vários lugares teve isso. Mas ali chegou no extremo. E hoje eu vi já que estão mexendo no coberto. Tomara que não seja o poder público que vai pagar aquela conta lá. Porque já foi gasto 70 mil de reforma naquele prédio lá. E é pago R$ 3.700 de aluguel por mês. Então eu acho que agora, tomara que esse coberto seja abatido em aluguel ou diluído em outra coisa, mas não que o poder público pague essa conta de novo. Que aí era melhor ter investido no prédio da prefeitura lá e não pagava aluguel. Obrigado, presidente.
Pois não. Vereador Arucimar, com a palavra.
Cumprimentando, então, novamente as pessoas aqui presentes. Parabenizar novamente, então, essa menina que está servindo de exemplo para as outras meninas, né, para as outras pessoas, naquilo que ela se propôs a concorrer, a disputar. Então, parabéns a todos, novamente, a toda a família. Vereador, eu não esqueci e vou continuar lhe cobrando. Nós queremos explicações sobre o sinistro daquele ônibus. Vou continuar lhe cobrando. Teve chuva, né? Alagou aqui. Dinheiro público foi consertado esse telhado aqui em 2016. E, no entanto, está chovendo dentro. Estranho isso. Nós escutamos aqui projeto oportunista. Como será que a gente pode definir um projeto oportunista? A primeira obra dessa administração foi a pavimentação do bairro Aparecida, que é um loteamento popular. Foi a primeira obra...
Ele não está na lei atual.
A primeira obra desta atual administração foi exatamente a pavimentação do bairro Aparecida, que era o mais antigo. que se passou 8 anos e não foi prioridade de governo. Como não foi o Verdes Vales 1, o Verdes Vales 2, se criou, sim, um loteamento lá em cima, onde se deixou uma herança para a atual administração e para as futuras, um peso, um fardo. Porque até casa tiveram que demolir já. Eu pergunto a vocês, só as pessoas que moram em loteamento popular têm direito de ter calçamento? As outras pessoas não?
Tem que pagar.
Aqui nesta casa, quando entrou Avançar 1, teve vereador que disse, eu não concordo que seja dado de graça. Não era de graça. As pessoas iam ter a contrapartida, iam pagar. E aí? Parabéns a vocês que conseguiram, né? Por nós, teria sido os senhores e também as pessoas dos outros, do outro Avançar. Agora, eu tenho que lamentar aqui nesse microfone que a Rua das Indústrias, onde gera emprego, onde gera renda para o município, teve que sair. Infelizmente, teve que sair do Avançar 2 para poder ser aprovado. Cada um tira suas próprias conclusões. E como se ouve aqui nesta casa, cada gestor, cada administração, cada administrador tem o seu jeito de administrar. Tem uns que preferem botar asfalto em cima de calçamento e deixar as pessoas pisando barro. Aliás, está aqui o secretário que não vai me deixar mentir. Não foi terminado de pagar o asfalto esses dias, secretário? Não foi este ano que foi terminado de pagar o asfalto? Foi, né? Foi essa administração que terminou de pagar o asfaltinho aqui do centro, os moradores do centro. Infelizmente. E eu tenho que dizer mais. Esta administração vai ter um ônus, um pagamento de quase R$1 milhão, herança vindo lá de 90 e pouco, quando o nosso atual presidente aqui era prefeito, que saiu e deixou uma terraplanagem sem pagar, do Milha Vaca, lá de Guaporé. E hoje ele ganhou na justiça e a atual administração vai ter que desembolsar em torno de R$1 milhão. Quanto calçamento daria para fazer com isso? Quanto, né? Até porque, parece, se eu não me engano, o loteamento Aparecida custou 300 e poucos mil. Daria para fazer 3. Que contas, né, gente? Assustadoras. Quando a gente tem o espírito crítico de analisá-las. Boa semana a todos. Acabou meu tempo.
Vereadora, como eu fui mencionado, quero dizer que nos meus mandatos de 10 anos que fui prefeito, eu nunca fiz empréstimo em banco nenhum.
Eu não falei empréstimo, eu falei que
só poderia. Se tivesse feito empréstimo, ia sobrar mais do que R$1 milhão, como você acabou de falar. Mas não vamos entrar nesse mérito, que hoje não é para isso. Com a palavra, então, o vereador Marco Marçaro.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, o prefeito em exercício, Valdir Bianchetti. Também secretário de Morvan, secretária Fernanda, que depois usará a palavra, também ex-vereador Pacassa. Parabenizar a Maria, mas te parabenizando, parabenizo sua mãe, sua família, primeiramente sua mãe pela a carga genética que ela depositou em você, né? Também o apoio que tu tem da sua família para ter ido ali. E a ti, a dedicação por ter alcançado esse importante prêmio. Tenho poucas palavras e para o pessoal de Santa Rita, o pessoal dos Verdes Vales, se vocês não tivessem se movimentado, eu garanto para vocês que esse projeto não teria sido aprovado. Acredite. Um assunto que eu vim à tribuna, fui mencionado pelo presidente, meu ponto de vista, foi um golpe muito baixo, presidente. Ou você não quer ouvir quando eu discursei na semana passada, ou você não escuta quando eu discurso. Porque me chamar de demagogo, eu acho interessante o teu palavreado, até busquei, até para esclarecer para vocês o que é demagogo. Olha o que ele me chamou. É a forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político. Pergunta aos colegas vereadores, quem aqui já se lançou prefeito na próxima eleição? Quem?
Fui eu, porque qual é o problema?
Então, assim, em busca e conquista do poder político. Eu vou tentar fazer o discurso da semana passada para você ouvir bem o que eu disse. Inicialmente éramos para comprar a ideia inicial da oposição, de comprar um terreno e fazer uma construção da nova Câmara. Isso ia custar bastante. Através de conversa, entramos no meio termo de reforma e ampliação. E na semana passada, chegou aqui o valor dessa reforma e ampliação, 1 milhão e 500. E eu fiz um discurso e não me tirei fora, porque eu também achei que reforma e ampliação antes de uma construção nova era a melhor opção. Mas eu coloquei a situação de que nós estamos numa crise. O país está numa crise, o Estado está numa crise, não está conseguindo pagar os salários e aqui não é diferente. A arrecadação está aqui, o secretário de Finanças, para não me deixar bem claro, 2015, 53 milhões, 2016, 61. Existia todo ano uma crescente dessa forma, 53 foi para 61, 2017 foi para 62, se manteve, e este ano estimado agora é 59. Quer dizer o quê? Que caiu a arrecadação. Não estamos mais na época das vacas gordas. Então, o que eu quis dizer naquele momento, presidente, é que nós talvez, o projeto estava pronto, está pronto, da reforma e ampliação, mas talvez não era o momento, presidente. Não disse que eu era contra a construção, reforma, apenas que nós devíamos ter o entendimento que talvez no futuro iríamos ser taxados como irresponsáveis em gastar algo no momento errado. Então, eu tenho assim, e vou manter essa ideia sua, você que foi duas vezes prefeito, já está se lançou prefeito na próxima, você tenha um cuidado na colocação das palavras. Não era, que nem diz o vereador de lei, não era o momento. Para que me apequenar desta forma, presidente? Então, pessoal, só esclarecendo de novo, quem tiver alguma dúvida, que ouça. Isso eu digo ao presidente também, ouça, porque eu acho que ele não ouviu o áudio da sessão passada, que vai ficar tudo claro. Então é isso por hoje. Muito obrigado pela presença de todos.
Vereador, como o senhor me citou novamente, eu quero dizer que esse assunto foi debatido com a prefeita, com o prefeito, temos documentos em casa, vocês também assinaram, vocês aceitaram, vocês pediram para que a gente fizesse a reforma e não simplesmente um prédio todo novo. E tudo que vocês solicitaram, nós fizemos. O dinheiro foi devolvido, 1 milhão de reais agora para a prefeitura, então vai sobrar um pouquinho para nós construirmos devagarinho, não é uma coisa que vai fazer amanhã. E espero que o governo novo dê recurso e eu me ponho à disposição do prefeito para ajudar a buscar recurso em Brasília, para ajudar a melhorar a situação. Então, eu não quis ofender, peço desculpas, não foi essa a minha intenção, já que ele machucou tanto. Com a palavra o vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público que está aqui nesta noite. Também quero parabenizar a menina Maria Valentina, parabéns pela conquista, por representar nossa cidade. Parabenizar a família também, pela ótima filha. E te pedir que seja uma pessoa humilde, respeite teus pais, teus avós, que todos os teus sonhos vão ser realizados. aqui se fala bastante em... em não construção da Câmara, em um milhão e quinhentos mil, acredito que na licitação deva baixar, deve vir a 1.300.000, 1.200.000. Acham bastante, só que ninguém fala aqui que o ano passado, para enfeitar a praça, foi gasto R$100.000 em aluguel de enfeites. Isso ninguém fala, é simples, né? Até quero parabenizar o prefeito que está hoje aqui, secretários, que para mim o enfeite que está hoje está ótimo. E isso aí acredito que não custa nem R$10.000. Claro, não está tão bonito como estava o ano passado, mas o ano passado era R$100.000 de gasto à toa. Foi feito um trabalho nos outros anos, o ano passado, foi cortado um caminhão truque e feito um caminhão toco, né? E logo depois comprado um caminhão truque novo, com recursos próprios da prefeitura. Isso aí também foi um dinheiro jogado fora. Aonde que você podia ter comprado um caminhão toco, gastado menos e só ter feito uma reforma do caminhão truque? É fácil vir aqui, por causa que 1.500.000. Foi devolvido agora R$1.000.000 à Câmara? Devolveu, né? Para pagar os décimos.
Ainda não, pode.
É, vai ser devolvido, perdão. Se não tinha sido guardado esse dinheiro, talvez pelas pessoas, podia talvez ter sido gasto, meio mal gasto, conforme foi gasto o restante. Então, vamos falar um pouco de realidade mesmo. Dois carros novos que não precisavam. Agora, vir aqui dizer que 1.500.000, isso aqui é uma obra. Isso aqui, a hora que tiver feito, vai valer quase 2 milhões. Isso aqui não é para nós, vereadores. A hora que tiver pronto, isso aqui nós vamos estar fora, vai ser outras pessoas. Isso aqui é para a comunidade. E não quero desmerecer o executivo aqui falando que talvez seja a maior obra do município desses 4 anos. Não quero que seja, eu quero que sejam mais obras. Enfim, acredito que temos que nos unir, as coisas já estão melhorando de uns 4 meses para cá. Eu percebo que com a experiência agora do ano passado, o seu Valdir com o secretário da Fazenda de Murvan vai chegar no final do ano que vem com dinheiro no caixa e sem devolução da Câmara, porque a Câmara o dinheiro que vem vai acabar gastando. O Rogério me pediu um tempo. Ainda dá um tempinho, não?
Se quiser usar todo o espaço, eu falo na próxima. Pode usar.
Não, eu era mais, era isso. Então, parabéns a vocês que vão ganhar o calçamento. É um financiamento, sim, mas vamos lá, vamos pagá-lo e vamos cuidar aí com o financiamento, pessoal. Era isso, boa noite.
Boa noite, obrigado. Então, na semana passada, nós tivemos aqui o presidente e o administrador do hospital, que colocaram para nós, e saiu no jornal a pedido dos vereadores do MDB nesse final de semana, pedindo para que a urgência ou a premência agora seria a instalação do bloco cirúrgico do hospital. Então, está se fazendo uma campanha no hospital de amigos do hospital. Então, tem uma ficha, se pagaria R$ 35,00 por mês para o hospital e o hospital vai dar um desconto especial quando a pessoa precisar, tanto na farmácia quanto nos atendimentos do hospital. Então, eu estou aqui com 9 fichas, para ver se vou deixar para o final da sessão, para ver se os vereadores gostariam de participar como sócios. Eu já falei com a bancada da nossa bancada, todos aceitaram. E eu deixo aqui para vocês também, se tiver interesse depois. E assim eu aproveito e falar para a comunidade também e as pessoas que vão ouvir as gravações, que é importante esse projeto que o hospital está criando, está fazendo, porque ele precisa aumentar as receitas face às dificuldades que se apresentam no momento. Então, agora, eu convido a nossa Miss para que venha até aqui na frente, e vai receber o diploma. E eu vou ler primeiro o que está escrito assim. A Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A Câmara Municipal de Vereadores, representando a comunidade serafinense no uso das atribuições legais, concede homenagem a Maria Valentina Menezes Gox pela conquista do título Miss Teen Pageant Internacional 2018. Serafina Corrêa, 3 de dezembro de 2018. Vereadores, vão tomar seus lugares. Nós vamos passar a palavra, então, para a nossa Miss, que vai dizer algumas palavrinhas para os vereadores e para os que estão assistindo.
Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer todos os cumprimentos dos senhores vereadores e por todo o apoio que vocês me deram. E gostaria de dizer também que, orgulhosamente, represento a nossa cidade como Miss Brasil e agora Miss Internacional, e carrego esse título representando todos os habitantes do nosso município, muito honrosamente, porque a nossa cidade é cheia de cultura, e isso me alegra o coração. Muitíssimo obrigada por tudo que vocês fizeram, e eu estou muito, muito orgulhosa de viver nessa cidade maravilhosa que é Serafina Corrêa. Obrigada, e uma boa noite a todos.
Encerrados os pronunciamentos, eu convoco os vereadores para a nona sessão especial, que acontecerá no início plenário, na sequência, com a secretária Fernanda Tapa do Pedotto, responsável pelas secretarias de Cultura e Turismo, e Juventude, Esporte e Lazer. E com a proteção de Deus, declaro encerrada a 42ª sessão ordinária de 2018.